quem ou o que eu sou. Tá? Ok, queridos? Primeira dica, sou fogo que consome. Segunda dica, sou mundo de iniquidade. Terceira dica, inflamo o curso da natureza e sou inflamado pelo inferno. Sou cheio de veneno mortal. O que é que você acha que é, irmão? Satanás, né? Vamos pro texto, Tiago. Bota aí, Fabiano. É só uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha. Pra gente começar a falar de algo muito sério. Eita língua, irmão. É verdade, irmão. Tiago, eita língua. Tiago, capítulo 3. Abra tua Bíblia aí. O que é que Tiago 3 fala sobre esse órgão? Fala tudo isso e muito mais. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam, conseguimos corrigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com bosques um tão pequeno fogo incendeia. A língua é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Meu Deus do céu. Toda espécie de feras, de animais, répteis, de aves, animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal e contido, está cheio de peçonha mortal. Jesus amado. Irmãos, vamos falar sobre a língua hoje. Amém? Sobre as nossas palavras, sobre aquilo que falamos, como falamos. Provérbios, ele tem várias passagens. Eu te estimulo a ler o livro de Provérbios. E em Mateus 15, 11, Jesus nos dá um alerta. E como ele falou sobre algo tão importante a esse respeito, eu acho que é importante nós atentarmos para aquilo que ele falou. Versículo 10, Mateus 15, 10. E convocando a multidão, lhes disse: ouvi e atendei, e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim é o que contamina o homem. Então, cercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? É porque os fariseus lavavam bem as mãos, é, quando iam comer, então tinha uma preocupação muito grande com o que entrava pela boca. Versículo 13, ele, porém, lhe respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Versículo 17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca do homem desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso o que contamina o homem. Pois o coração procede em maus pensamentos, assassinos, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Lógico, Jesus não está falando do corpo, irmãos. Porque contaminou o corpo, a infecção intestinal, toma um antibiótico, não sei como é, Rafa. Hoje tem que ter uma prescrição agora, né? Então, Jesus quer dizer algo muito mais amplo do que simplesmente uma contaminação do corpo. Existem características da vida de Jesus. Uma delas é a forma como ele tratava e falava com as pessoas. 1 Pedro 2:22, um texto que nós conhecemos muito bem para a nossa catequese. Sinceramente, irmãos, eu ainda me vejo muito longe dessa realidade. Mas isso não é motivo para eu não correr em direção a ela. Sede vós perfeitos, não é esse texto, mas eu estou só citando, como perfeito é o vosso Pai Celestial que está nos céus. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23, quando foi injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Em outro texto fala que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Eu imagino quando levaram até Jesus, a mulher adúltera, que foi pega em adultério. Foi um flagrante delito. Coitada, a bichinha ia morrer. Levaram até Jesus e disseram: mestre, e agora? O que é que tu dizes? Ele calado estava, calado ficou. Eu aprendo com Jesus, irmãos, e depois ele dá uma palavra cheia do Espírito Santo, a palavra que até hoje entre nós é dita, né? Aquele que quer justificar um erro seu e não querer nenhuma acusação do outro, diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu fico horrorizado, essa é a palavra que me vem à mente, quando vejo essas características da vida de Jesus, olho nas Escrituras, vejo a mim mesmo e vejo aquilo que a sua palavra, o seu ensino, direciona no trato uns com os outros. Isso é muito mais uma palavra de ensino, queridos, e que requer para nós obediência do que fé. Amém? Ok? Amém, queridos? Então, vamos partir para uma análise das Escrituras. Quando Jesus fala sobre os nossos relacionamentos e a interferência daquilo que devemos falar ou não falar e como falar. Amém? Esse é um dos assuntos, irmãos, que mexe muito conosco no nosso dia a dia. Muito. Então, vamos lá. Mateus 18. Então, isso tudinho aí, ó, a língua, tá? Todos nós temos língua aqui. Mundo de iniquidades. Quem domina a sua própria língua aqui, irmãos? Quem é varão perfeito nesse sentido? Se você reconhece que não é, presta atenção, então. Mas isso não é motivo de você dizer: ah, quando chegar a perfeição lá no céu, quem disse isso? Eu acho que é possível crescermos nessa área também. Amém? Mateus, capítulo 18. Mateus 18, 15 a 17, somado ao Lucas 17, 13 e 4. Vamos ler Mateus 18, 15. Todos abriram? Amém? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Esse só aqui está nas Escrituras, no original mesmo, irmão. Viu? Só. Vamos lá. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja. E se não as ouvir, as testemunhas, junto com você, diz-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano ou cobrador de impostos, como dizem alguns textos. Amém? Lucas 17, 3 e 4. Jesus fala sobre escândalos no início. Melhor que foram lançados no mar, pendurado uma corda lá no pescoço, e do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Versículo 3. Versículo Lucas 17, 3. Olhai por vós, atentai por vós. É a mesma palavra que Paulo fala em Atos, salvo engano, 18, para os presbíteros de Éfeso. Quando ele fala atentai por vós, é a mesma palavra aqui, atentai por vós. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Amém? Se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo e disser, arrependo-me, perdoa-lhe. Amém, queridos? O que nós aprendemos aqui? Primeiro, que problema no relacionamento entre dois irmãos, esse problema deve ser resolvido entre os irmãos. Amém, queridos? O que foi ofendido, procura aquele que o ofendeu para resolver o problema. Jesus diz: tu vai falar só com ele. Tu e ele somente. Resolve o problema. O fórum aí de duas pessoas. Se ele não te ouvir, leva duas ou três. Se não ouvir, leva à igreja. Amém, queridos? Ok? Beleza. Segundo. O objetivo aqui é ganhar e perdoar. Amém, irmãos? Irmãos, isso não sabe como isso é sério. Como isso é fundamental que nós vivamos, obedeçamos, observemos vivamos a tentar por mim mesmo. É isso que eu aprendo aqui. Primeiro eu tenho que olhar para mim mesmo, analisar minha vida, saber que existe um fórum para resolver aquele problema. Amém? E o que, é que tem a ver com a língua, William? Tem a ver o seguinte, tu tem um problema com o Fabiano, eu tenho um Fabiano aqui, vou falar, né? E vou comentar com o Júnior. Júnior, estou com problema com o Fabiano, rapaz. Aí Júnior, rapaz, aquele cabo é parado, olha o senão. Aí eu vou comentar com a minha esposa, estou com problema com o Fabiano. Aí minha esposa, fala com o Jojó também, rapaz, isso aí, eu vou com o Jojó, estou com problema com o Fabiano. Irmão, a Bíblia fala o seguinte, existe um fórum para resolver esse problema. Na verdade, eu não estou com problema com o Fabiano. Ele pecou contra mim. Preciso corrigi-lo, preciso ganhar esse irmão. Se eu preciso ganhar, é porque ele está perdido, porque está com um problema comigo. Então, eu preciso falar com quem, queridos? Com o Fabiano. E ponto, acabou-se. Amém, irmãos? Está no grupo de oração, irmão, eu preciso pedir oração, porque aquele irmão Fabiano não entra aqui, ó. Ele me pecou comigo aqui, preciso pedir oração para os irmãos. Oração para quem, irmão? Por ti, né? Para Deus ter misericórdia da tua vida, para tu ler as escrituras e procurar saber o que é. O problema não é ofendido, é o ofensor. Na verdade, aqui aprendemos, irmãos, que quem foi ofendido tem que procurar o irmão. Não é isso? Amém? Repreende, corrige para ganhá-lo. E se ele pedir perdão? Se arrepender? Ah, o que, irmãos? Perdoa. Ah, mas olha, está aqui engasgado. Falei, mas está engasgado. Então não falou, irmão. Então, mas vamos à frente. Quais são os perigos? Os perigos, irmãos, que eu encontro aqui, viu? Nós estamos começando. Sair falando com outros irmãos que não fazem parte do problema. Não faça isso, por favor. Certa vez um irmão chegou para mim e disse assim, o que eu vou falar com você, tinha um dos pastores no nosso meio, ele disse assim, pastor fulano e tal, não pode sabê-lo. Eu disse, então não me fale, porque se você me falar, eu vou correndo falar para ele. Porque o seu problema é com ele, não é comigo. Segundo perigo, lançar palavras que não estejam direcionadas ao convencimento ou a uma repreensão cujo objetivo é ganhar o irmão. Entendeu, querido? É falar em amor para um irmão com o intuito de ganhar, de convencê-lo, de repreendê-lo para uma correção, a disciplina do Senhor, e não simplesmente jogar palavras. Ah, mas você vai se falar, mas você querido, que é isso, irmão? Não é assim que as escrituras nos ensinam. Amém, irmãos? Eu já vi irmãos que foram... O irmão pecou contra o irmão e ele foi conversar com o irmão. Foi pior. Você é um bruxo, é um cavalo, é um batizado. Bom, não é assim não, a palavra não fala isso não, queridos. Se o teu objetivo é ganhar, ora antes, vai procurar o irmão que te ofendeu, que pecou, que você sabe, e você corrige, você vai pastorear na prática aquele irmão para ganhá-lo em Cristo Jesus. Considerar que o próximo erro nos dá o direito de não continuarmos seguindo o padrão que Cristo nos deu. Vou explicar esse terceiro perigo. Francis Maia erra comigo uma vez. Eu vou até ele, falo, tal, a gente ganhei o irmão, está comigo, as escrituras. No mesmo dia, no outro, Francis Maia erra de novo. Aí o que é que eu tenho que fazer, irmãos? Tudo de novo. Ir até ele, meu irmão, tu continuou. Tu fizesse isso de novo. Eu queria, em nome de Cristo, ganhar o teu coração. Vamos orar aqui. Olha, tu fizesse isso comigo, Paraná, com muita mansidão, brandura, graça do Senhor. Nada, né? Aí, de novo. O que não nos dá o direito, irmãos, é se o irmão vem de novo comigo, peca, erra. Ah, agora não, pelo amor de Deus, de novo, Léo, não. De novo, irmão. O que é isso, irmão? A palavra não fala isso. E Jesus fala que naquele mesmo dia, se for 70 vezes 7, né, 70 vezes 7, deve perdoá-lo. E deve agir da mesma maneira. Como diz o Marcos, num determinado assunto, uma vez Paulo falou conosco aqui, se nós já vivemos isso aqui, 90% acho que nossos problemas estavam resolvidos, irmãos, de relacionamentos. Acho que quase todos. Sério. Olha o que tem irmãos que até hoje tem mágoa de outro irmão, porque cometeu um erro com ele. E às vezes esse irmão nem sabe que cometeu, e até hoje está. Aí a frase é, que ontem eu ouvi uma frase dessa. Ontem, pasme, esse irmão não me entra. Vírgula, você vai ver que 1 João diz que você não vai entrar no céu por causa disso. Porque o irmão não entra em você, você não vai entrar em Jesus. E com Jesus no céu. Não vai. Imagina assim, lá no céu, vou dar um número, tá, irmão? Vou dar um número, 1 trilhão de pessoas. Todos perdoaram, todos se humilharam, todos reconheceram essa palavra, todos foram procurar o irmão, menos você. Só você está lá no céu assim. Não é isso? Ó, você é tão fofo, querido. Você é tão maravilhoso, olha. Você tinha algo que ninguém no céu tem, né? De especial que te permita entrar, com exceção, essa... Não é regra, é esse procedimento, proceder entre nós. Vai não, querido. Vamos andar. O que é que diz Mateus 5, 21 a 24? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e qualquer que disser a seu irmão, raca, ou seja, idiota, a expressão do grego é idiota, louco, doido, idiota, estará sujeito ao sinédrio, mas quem disser tolo estará sujeito ao inferno. Brincadeira, irmão. Vamos lá. Detalhe. Alguém vai dizer, ah, Winnie, aqui diz sem motivo, mas se eu tiver um motivo, eu vou me encolarizar. Olha, esse sem motivo aqui, alguns textos não trazem. E, salvo engano, no original não tem sem motivo. Precisava pesquisar um pouquinho mais, não tive condições. Mas me parece que... E se você usar esse argumento, você vai contrário ao anterior. Mas tudo bem, vamos caminhar. Versículo 23. Portanto, ou seja, está ligado ao que vinha. Uma consequência, né? Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. O que aprendemos? Primeiro, que se chegar ao meu conhecimento que um irmão tem um problema comigo, devo ir até ele com o objetivo de reconciliação. Mas ele tem um problema comigo. Tá lá, eu tenho que ir até o cara, até o irmão. Tem, querido. Tem. Tá, não foi eu que disse, foi Jesus. Se eu sei que Léo tem um problema comigo, Léo, por favor, vamos resolver esse problema. O que está no teu coração foi o que eu fiz. A frase minha diz assim, não sei pelo que pequei, mas já peço perdão. Irmão, por favor, faça igual a Jó, né? Jó já orava pelos pecados dos filhos que eles iriam cometer. Mas, querido, o que foi que aconteceu? Eu soube que você está com problema comigo. Por favor, eu quero me ajoelhar aqui para resolver com você, em nome de Jesus. O que eu aprendo? Que a prioridade não é a oferta, mas o meu irmão. E eu vou dizer mais, viu? Não é o altar. A prioridade é meu irmão. E nós vamos ver que João fala, se eu não posso amar o irmão que vejo, não tenho condições de amar a Deus que não vejo. Então, a prioridade é o meu irmão. Se tu tem aqui um problema no coração com algum irmão, querido, resolve. E se tu sabe que tu tem um irmão que está com problema contigo, vai até ele. Mas se ele me der uma bofetada, querido, a palavra fala para você ir com ele. Deixa a tua oferta no altar, para tudo, para teu serviço, para a dança, para a música, para qualquer coisa. Irmão, a palavra diz que ele estava indo para o altar. Para, deixa ali no altar, nem sobe. Volta e resolve o problema. Tem mais um? Devo tomar cuidado com o que fala a respeito do meu irmão. Raca, tolo, tolice. Ah, menino, aquele irmão, como eu vi ontem, eu fiquei horrorizado. Aquele irmão não me entra. Irmão, o que é isso? O que é que eu vou falar sobre o irmão? Mesmo do mesmo corpo, de Cristo. Então, se nós parássemos aqui, irmãos, acho que 100% do nosso problema de relacionamento seriam resolvidos. Amém, queridos? Tivemos um boato há 15 dias, mais ou menos, que a barragem de Tapacurá, de Carpina, de não sei de onde, que os tonéis de todas as casas iam explodir. Era, que ia jorrar água do, sei lá. Dizem que foi um boato. Hoje já dizem que o negócio está feio mesmo, né? Pro lado das... barragem, mas tudo bem. Foi boato. Boato é fofoca. Boato é problema, irmão, que não foi resolvido. Não é verdade? Aí saiu. Você tem um problema com a Amanda, irmão? Às vezes com a Amanda, não é com Natália, é com a Amanda. Acabou-se. O fórum, esse negócio de fórum, foi com o Verônica, que eu estava indo para Arco Verde com o Paulinho. Aí numa conversa ali, negócio de fórum, dentro de dois irmãos, ele disse, olha, é verdade. Precisamos resolver ali os nossos problemas. Eu não posso falar qualquer coisa sobre o irmão. Eu preciso tomar cuidado com a língua. A língua é um fogo, costa. Eu tenho que falar. Se eu não falar, eu explodo. Quem já falou isso? Quem já falou, irmão? Se eu não falar, eu morro, eu explodo, eu me mato aqui. Ah, irmão, fala, pode levantar a mão, eu sei que você está assim. Todo mundo é assim. Se eu não falar, eu vou implodir aqui. Bum. Você vai encher a barriga, vai... Não é verdade? Se... Vai falar com quem, o que e como. Qual o teu problema com a Agostinha? Resolve. Como tu vai falar? Vai orar antes. Para eu não falar para você derramar a palavra sobre ela. Mas para ganhar. Se for ela que cometeu o erro, foi você. Amém, queridos? Paulo fala que sem discernir o corpo, muitos já morreram. 1 Coríntios, valeu. Isso tudo está ligado à língua. Como falar? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou dolo. Sabe o que é dolo? É intenção de fazer algo. Jesus não tinha nenhuma intenção de pecar com a língua. Por quê? Porque nós vamos ver um texto que Jesus diz assim. Já lemos, né? Que o que contamina o homem é o que sai da sua boca. Ele não está aqui, eu vou falar, testemunhando de um jovem, Maninho. Estava aqui um dia com uns irmãos. Aí fiz uma pergunta para Maninho sobre uma determinada situação, não sei o que foi. Não foi para falar mal nada, não. Não foi nada de coisa, não. Aí ele disse, sim, Maninho. E aí ele disse, eu prefiro ficar calado para não me contaminar. Irmão, sabe aquela faca que entra assim, ó, que rasga você? Aí eu fiquei meio torto. Amém, irmão, vai na paz, Jesus. Eu nunca recebi uma palavra tão bíblica. Eu fiquei, sabe como Jesus ficou admirado com aquela mulher? Uma mulher grande, é tua fé. Eu disse, menino, tá dando, esse negócio tá bom aqui. O coração tá cheio de Jesus mesmo. Que palavra do Senhor, que repreensão o Senhor me deu. Eu disse, é isso, se falar, se contamina. Fica calado, cerra os teus lábios. Pedi para Filipinho ler provérbio, né? Porque já... Não, fica lá. Aí estava lendo o texto, ele... Para não entender esse texto, não. Ele disse assim, o tolo, até quando se cala, é tido por sábio. Aí lá na frente fala sobre cerrar os lábios. Cerrar os lábios é fechar a boca. Aí, Sheila perguntando, Felipe, tua mamãe e papai, mamãe, essas perguntas no carro nessa semana, né? Aí ele, prefiro cerrar os lábios. Menino inteligente. É quando ele sai agora, que vai pra casa dos irmãos, né? Aí liga, ó, Felipinho cerrando os lábios, fique inteligente, viu? Fale menos, fique com... Ouça mais, seja sábio. Amém, queridos? Não é verdade? Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Tem erros? Tem alguma... Acabou aqui? Amém. Que eu não tinha dado tempo, né? Amém. O Senhor é bom. Quais são os perigos? Precisa tomar cuidado, não com o texto, mas com o que você... acaba interpretando ou não interpretando. É não considerar como problema seu que um irmão tem algo contra ti. É problema seu, sim. Resolva. Se você sabe que o irmão tem um problema contra você, é um erro não considerar isso um problema seu. E que você deve tomar a iniciativa antes do irmão. Amém, queridos? Como isso é gracioso diante do Senhor. Como o diabo não vai encontrar brecha entre nós. Amém, queridos? Outro cuidado. Outro perigo, achar que Deus deseja mais o sacrifício do que a obediência. Deixa a tua oferta, para o que tu estás fazendo, para de louvar. O Davi ministrou no domingo passado sobre adoração, verdadeiros adoradores. Quando ele terminou de pregar, o Senhor falou ao meu coração, tem muitos que cantam sem adorar, e tem muitos que sem entoar um só cântico, adoram ao Senhor. Então, há um desejo do coração, irmãos, do Senhor, de que nós estejamos bem uns com os outros. E para isso, tu vai precisar de te humilhar, abrir teu coração para a pessoa certa. Não adianta retorno, não há retorno, não há rodeios. A palavra é, abre o teu coração para o teu irmão. Procura teu irmão com a tua língua, com a tua boca, usando de uma forma santa. Esse instrumento que Tiago fala que é mal, iniquidade, é incendiada pelo inferno. Tu vai apagar toda a chama do inferno na tua língua e vai santificá-la. Não é cantando louvores. É confessando teus pecados, abrindo tua boca e confessando para o teu irmão, procurando teu irmão para resolver com ele o problema. Não podemos dividir o indivisível. O corpo de Cristo não se divide. Inclusive, quando Jesus fala, ele partiu o pão, não dividiu o pão. Se você está assim, você está dividindo o corpo de Cristo, que não se divide. Vai cair um juízo do Senhor sobre tua vida. Tome cuidado, querido. Abre os teus olhos e o teu coração. Amém, queridos? Terceiro, voltando para Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tem um texto de provérbio na multidão das palavras à transgressão. Eu vou finalizar com esse texto, com esse tópico agora, que é o seguinte. Nossos comentários e nossos juízos de valor. Eu vou começar com o juízo de valor. Eu acho, eu penso, eu acredito. E esse juízo de valor teu tem que prevalecer, você tem que expor. Você tem que disseminar o seu juízo de valor. Sobre o que você pensa, o que você acha. Ah, mas o grupo de Paulinho naquele dia, rapaz, eu acho que devia ter falado aquela palavra, não. Ah, eu acho que o líder no grupo, o grupo está muito frio. Eu já ouvi isso, irmão. Ah, de outros irmãos que comentaram com outros. O juízo de valor. Ah, acho que, rapaz, Kleber não dá para aquilo, não. Kleber, não sei, eu acho que... Acho que Alex de Jô, rapaz, sinceramente, ele não tem... Aí tu comenta, faz esse comentário desse juízo de valor com um outro irmão. Quem deu autoridade para você, primeiro, para julgar? Segundo, para disseminar um juízo de valor que muitas vezes é pernicioso para o irmão. Deus não está pedindo o teu juízo de valor para dar um andamento perfeito dentro do corpo de Cristo. Se tu tem algo no teu coração que precisa expor, vai no fórum correto, né, Verônica? Vá no fórum correto. Quem? Transpulador, abre o coração, irmão. Eu estou pensando assim, assim, assim. Eu queria abrir, quero acender a luz dessa área e expor o meu coração para você. Eu quero abrir o meu coração, abrir minha boca, colocando o que está dentro aqui. Por quê? Porque se isso for trazido com o coração errado, querido, vai te contaminar. Você vai estar contaminado e contaminando alguém. Querido, você acha, de novo, 3 trilhões no céu. Tudo limpinho. Aquele Geiger, como é aquele? Como é, João? Aquele instrumento? Geiger, contador de Geiger. Que coisa horrorosa. Aí, chega lá no céu, tranquilo, tranquilo, chega o teu você, pipi, pipi. Aqui no céu tem pipi, pipi. De novo? Irmão, vem cá, o que foi que houve, irmão? Não, porque eu estava no coração, com o juízo de valor lá, errado. E acabei não expondo para Paulo, não expondo para Alexandre e Aldrin. Ah, é, todo mundo está sem pipi. Solta o pipi aqui no céu. Entra aqui, pode entrar. Tu acha que vai ser assim, irmão? De jeito nenhum. Vai dar pipi em você antes de você chegar no segundo céu. Puxa, o ônibus para aqui para ti, querido. Está no lugar errado. Abre teu coração. Segundo, os nossos comentários. Veja o que diz Provérbios, capítulo 15, 7. Irmão, se você morder tua língua, olhe, tem um outro texto de Provérbios que eu amo muito, diz assim, se tu estiver na mesa com o governador, bota uma faca na tua garganta, ou seja, não fala nada, fica quieto. Fala muito não, filhinho. Provérbios 15, 7. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento. Não fofoca, não juízo de valor. O conhecimento. Se você for um professor e estiver lecionando, você tem que falar aqui dali. O juízo de valor sobre aquela matéria, barará, bereré, bereré. Você tem até uma linha de raciocínio, uma linha de doutrina. Você não está pedindo entre nós, eu não tenho que ter um juízo sobre Felipe Amarelo. Irmão, eu acho que Felipe é assim, assado. E vou comentar com o Franklin. E é, olha, João, Frank, eu acho que Felipe é assim, assim, assado. Opa, opa, Frank, como homem de Deus, ao ouvir isso, detecta o pip, 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 pip. Irmão, tu tem um problema aí, irmão. Vai até Felipe e abre teu coração. Provérbios 15, 4. Uma língua saudável é árvore de irmãos. Tem tanto isso aqui em Provérbios. Uma língua saudável é árvore de vida. Mas a língua enganosa esmaga o espírito. Usa bem tua língua, tuas palavras, de acordo com as escrituras. Abre um parêntese. Você sabe quem é o motor de uma língua inflamada pelo inferno? É um ouvido que ouve. Se ele não tiver ninguém para falar, ou fica calado, morre dentro dele, porque tem que abrir o coração, trazer para a luz, ele adoece com amargura, ou ele é curado ao expor para a pessoa correta aquilo que está no coração, sem jogar palavras, nem meter pedra, mas como disse Jesus, para ganhar você e o irmão. A palavra é reconciliação. Se não houver, você está em pecado. Você está adorando em pecado. Aliás, não está nem adorando. Porque se você está com problema, ou sabe que o irmão está com problema, e tua oferta no altar, tu não deixa, segue de frente, segue direto, o Senhor vai dizer, ó, sacrifício eu não quero. Eu quero obediência. Esse teu sacrifício, não chega a mim não. Essa tua adoração, que adoração? Adoração significa sacrifício. Significa morte. Altar é lugar de morte. Você sabia disso? No altar era onde se sacrificavam. Era lugar de morte. Então só vai para ali quem é morto. Só adora o Senhor quem morreu para si mesmo. Expor o coração. Expor o que está na tua mente. O que você quer falar para a pessoa certa. Talvez não seja fácil. Mas é saudável para você e para quem ouve. Amém, queridos? Vamos mais algum texto. Vamos lá. Romanos capítulo 3, 13 a 14. Irmãos, hoje mesmo eu fiz um comentário. Aí depois eu falei, rapaz, que é isso? Não foi sobre irmão, sobre ninguém, foi sobre uma pessoa, sei lá quem foi, uma figura do esporte, eu não sei. Falei, rapaz, aquele rapaz, eu acho que aquele cara é... Meu Deus do céu, já está falando mal de um cara que eu nem conheço. Meu Deus do céu. Não é verdade, irmão. Você não tem nada a falar, não fala. Não é verdade? Tu vai falar para quê? Na multidão, ó, quem fala muito fala besteira, não é verdade? É verdade. Jesus falou isso, a palavra fala isso. Romanos 3, 13 e 14. Isso somos nós sem Cristo, debaixo do pecado. A sua garganta é um sepulcro aberto. E as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Não é assim conosco. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Irmão, nós precisamos abrir o nosso coração. Não haja em nenhum de vós nenhuma raiz de amargura. Mago, guarda. Quando fala, fala mal. Quando expõe, expõe errado. O Senhor tem misericórdia de nós. Mas Ele nos dá tantos textos. Eu queria ler Provérbios 15, 23 com vocês. Esse texto é fantástico. Ah, mas eu tenho que falar agora, agora, irmão. Tem certeza? Tu tá com ira, tá com... O problema com o irmão, eu tenho que falar com o Pedrinho e Jane agora. Olha, eu tenho que falar com o Rafa Celestino agora, senão eu morro. Eu tenho que falar agora. Calma, irmão. Vamos ler um pouquinho. Provérbios 15, 23. O que é que ele diz? O homem se alegra em dar respostas adequadas. Quão boa é a palavra a seu tempo. Há tempo de falar, há tempo de calar. Amém. Vai buscar o Senhor. Tá com problema comigo? Vamos buscar o Senhor, irmão. Teve um problema. Sabe que eu tenho, fiz algo contra ti, eu estou com algo contra ti. Vai orar, vai buscar o Senhor. Agora, o que não dá é para nós fazermos isso em fóruns que não são adequados. Precisamos fazer o bom uso da nossa língua, das palavras que saem do nosso coração. Amém? Isso resolveria, irmãos, nossos imensos problemas de relacionamentos. Eu vou ler só alguns textos, eu não tenho muitos, são vários textos. Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos. Mas por falta de entendimento morrem os tolos. Os teus lábios devem apacentar. Amém, queridos? 31, versículo 31 de Provérbios, capítulo 10. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será exterminada. Amém, irmãos? Como está o teu coração? Jesus fala que a boca fala o que está em abundância no coração. Se está com ira, se está guardando, se não vai falar, se não vai expor, abre teu coração. Aí eu vi uma desculpa assim. Por favor, querido, isso eu já fiz também. O irmão vem falar contigo, só tu fizesse isso comigo, eu queria abrir meu coração, fiquei chateado. Queria dizer para ti que... Vai ganhar. Queria dizer para você que não faça assim, querido. Que a palavra do Senhor fala isso. Ah, mas eu não tive a intenção não, nem sabia que estava pecando, como é que eu estou pecando? Então eu não estou pecando. Irmão, se tu não sabia ou não, mas tu errou. Abre o teu coração. Irmão, se humilhar, os que se humilham serão exaltados. Irmãos, eu não tive intenção, não houve dolo, mas talvez até algo que eu não tenha enxergado. Me perdoe, por favor. Eu quero o seu perdão, libere o seu perdão para mim. Amém. Quem ganha, ganha o reino. Amém? Aí a língua que é do inferno vai esfriando. Já viu alguma coisa quente na água? Aí lá no inferno o diabo ouve, estou brincando aqui. Acho que ele ouve, eita, mais uma língua que foi refreada. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Tiago 3, 10 a 12. Dá uma lição para ti, vai ler Provérbios, fala sobre as palavras, a língua, o trato. Veja como Jesus tratava as pessoas. Daqui a pouco nós vamos ver isso. É o último texto que eu vou ler. Tiago capítulo 3, voltando para Tiago capítulo 3, 10 e 12. 10 a 12. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Não é para ser assim entre nós. Pode uma fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira, figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Se você é de Cristo, você é doce. Eu quero profetizar, quero declarar isso. Você é doce. Amém? Você não é de gritaria. Você não é de palavras duras. Você não é de palavras rancorosas. Você é uma pessoa agradável de se conversar. Você é uma pessoa amorosa. Que até no futebol, para reclamar com o cara do seu time, com um zagueiro que abriu as pernas para a bola passar, você diz, querido, fecha suas pernas. Por favor. A não ser que no futebol você esqueça que é discípulo. E se essas que a tua boca... Né? Você pode até falar um pouquinho mais, mas, amado, querido. Ó, vamos ajudar aqui. Tu fecha a perninha, por favor, tá? Irmão, por favor. Abençoado. Cuidado com esse tal de abençoado, irmão. Tá mais para amaldiçoado do que coisa do céu. Tô terminando, fica tranquilo, irmão. Eu quero 1 João 4:20 para ficar registrado esse texto com você. Eu não estou dizendo que você tem que ser o melhor amigo de Sheila. Você conhecer Sheila de cabo a rabo, né? De cabeça aos pés, toda, completamente, a minha comunhão com ela é perfeita no sentido de olhar para ela, já sei o que ela está pensando. Alguns de nós são assim, né? Pelos anos que nós estamos juntos. Estou falando isso. Mas o que não pode ter no teu coração é tu pronunciar a frase que eu ouvi ontem. Esse irmão não me entra. 1 João 4:20, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse testemunho que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E a mesma palavra diz, não amemos de palavra, mas de fato e verdade. O que está no meu coração é verdadeiro para Júnior. Por isso que eu te amo. Se tiver algum problema entre nós, eu tenho que resolver esse problema, senão eu não durmo. Eu não posso entender como você guarda no teu coração, ou expõe isso para outros irmãos, expõe um irmão, expõe uma autoridade, expõe um chefe, eu vou ampliar o leque, expõe um colega de trabalho, você fofoca, você ajuda, você fala. Cuidado! A tua boca deve ser como esse texto que eu vou falar agora, que é o meu objetivo. Com relação a essa característica de Jesus. Eu quero que a minha vá para o lixo. Eu quero ter na minha vida essa característica de João capítulo 6, versículo 45 e 46. Uma vez estávamos conversando com um casal. O casal falou, abriu o coração, expondo a vida, machucados, feridos. Estava eu e Sheila, no final disse, querido, eu não tenho nada para falar com você agora. Nada. Aprendi isso com homens de Deus. A ouvir ao Senhor dizer, Senhor, falo? Não, não fala, fica calado, vai orar um pouquinho. Aí dissemos assim, vamos orar, vamos lanchar, queremos lanchar e vamos para casa. Aí depois marcamos outro encontro. Porque o Senhor falou no nosso coração. Você não tem que falar muito, você tem que ouvir o Senhor. Se o Senhor falar, fala, enche o teu coração daquilo que vem do Espírito Santo, expõe. Amém, queridos? Amém. Mulheres amorosas. Eu quero abrir um parênteses antes de ler esse texto. Que às vezes em nossos lares, nós somos muito rudes na nossa palavra. Nós lançamos profecias sobre os nossos filhos. Você é assim, você vai ser assim, na hora eu corrijo. Porque muitas vezes nós erramos. Não é assim, se é Satanás está repreendido em nome de Jesus. Eu quero declarar, profetizar sobre tua vida, vitória, graça do Senhor. Quero, você vai ser um menino bênção. Você não é assim, porque Deus não te fez assim. Você lançar palavras de maldição sobre teu filho, na tua casa. Ah, minha esposa é assim, é assado. Não, é que profetiza a palavra do Senhor. Nos nossos lares, temos que manter as nossas armaduras em nós. Não fora de nós. Temos que estar bem armados na nossa casa, não contra o nosso cônjuge, os nossos filhos, mas contra Satanás. Contra aquilo que vem como palavra que você vai usar, direcionada. Ah, minha casa, essa casa é um inferno, vai ser um inferno. Deus deu poder na tua palavra, a graça. Deus disse, haja luz e houve luz. João 7, irmãos. 45 e 46. Não é bom quando você chega no lugar e a pessoa te recebe com uma palavra doce, querida. Não é tão bom. Não é tão bom quando você é tratado com graça, com amor, mesmo quando tu erra. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, por que não o trouxeste? Estamos falando sobre Jesus. Responderam os guardas, irmãos, que testemunho. Jamais alguém falou como este homem. Aleluia. Os teus vizinhos ouvem, não é gritaria da tua casa. Vão dizer de ti, Léo, ninguém fala como esse jovem. Jamais algum homem falou como esse homem. Esse é o meu objetivo. Eu não estou aqui, irmão, eu estou longe. Eu acho que eu estou anos luz, mas não é motivo de eu dizer, não chego lá. Porque se ele prometeu começar uma boa obra em mim, essa obra em mim também está ligada àquilo que eu falo. Como falo, com quem falo. Então, irmãos, mais do que fé, é necessário obedecer. E quando tu obedece, na mesma palavra que Jesus falou dos homens, quando você precisa corrigir teu irmão e perdoá-lo, no final ele diz assim, você é servo inútil, porque fez apenas o que lhe mandei. Perdoar é algo pertinente a discípulo. Amém, queridos? Que não haja em nenhum de vós nenhuma raiz de amargura. E como eu faço isso? Abrindo teu coração para a pessoa certa. Mas existem algumas, alguns pormenores, algumas questões particulares em cada caso. Sugiro que você procure o teu explorador. Amém? Que diretamente a pessoa que está te pastoreando, cuidando de você. Se alguma, olha, não posso fazer isso agora, mas vai orar com ele, né? Expõe, abre o teu coração ali, porque não dá tempo de nós cobrirmos, e não é nosso meu objetivo, de exaurir toda essa questão aqui, porque não dá, porque é algo muito prático, que você vai agir a partir de hoje, a partir de agora. Então, você quer ser igual a Jesus? Deseje falar como ele falou. Amém? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Não falou, não retrucou. Ah, mas menina, tu não sabe o que eu ouvi. Bom, eu não sei, mas sei o que Jesus ouviu e ficou calado. Se entregando àquele que julga retamente. Assim foi Moisés, quando Arão e Miriam disseram, ó, tua autoridade e a gente também tem, igualzinho, ó, top é top. Moisés disse, tá bom, vamos lá, Deus está chamando a gente, vamos lá, nós três. Foram os três, Moisés calado, ó, o Senhor vai julgar essa causa. Amém, então, aí quem falou foi o Senhor, não foi nem Moisés. Amém, queridos, se é para colocar uma faca na minha garganta, quando estiver na frente de uma autoridade, eu queria brincar com você mais uma vez. A faca, a espada, né, as escrituras, bota as escrituras na tua garganta e procura saber o que é que Deus quer falar com você.